Alô, amigos ligados na Rádio Grenal. Um forte abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br ou então através do nosso Spotify. Está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal. Seja muito bem-vindo. Nosso episódio número 23 da temporada. Eu sou o Lucas Arruda, comandando aqui o podcast Jogo Tático na Rádio Grenal para falar sobre justamente a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Vem aí uma hora de muita informação, muitos destaques e muitas análises sobre o Campeonato Brasileiro, em uma rodada em que mais uma vez Grêmio e Internacional não venceram juntos, né? A dupla Grenal empatando nos seus jogos contra Corinthians e também contra Cruzeiro, e o líder Flamengo mais uma vez vencendo fora de casa, mesmo desfalcado de peças importantes, venceu pelo placar mínimo fora de casa diante da Chapecoense. Muita coisa temos a falar aqui no Jogo Tático número 23, e quem será o responsável pelos comentários, pelas análises, o cara que vê todos os jogos do Campeonato Brasileiro é Calvin Correia, comentarista da nossa Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático aqui na nossa apaixonada pelo futebol.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal para falar sobre essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada, infelizmente, com muitas polêmicas de arbitragem. A gente vai tentar passar por cima disso, pelo menos um pouco, para falar também do campo, das propostas de cada treinador e do jeito que cada time foi a campo nessa rodada do Brasileirão, uma rodada até com vários jogos decididos nos detalhes, né? Um gol apenas de diferença, aquele placar mínimo, mas a gente vai destacar bastante aí de alguns trabalhos que estão começando, né? Como no caso do Fernando Diniz no São Paulo, do Marcão no Fluminense e de um que se encerrou, o do Barroca no Botafogo. Então tem muito pra gente falar aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
Temos, Calvin, temos sim muita coisa a falar, então vamos de imediato, sem perder tempo, a análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa, Calvin, no sábado, às 7 horas da noite, em Porto Alegre, na Arena. O Grêmio recebendo o Corinthians e ficando no empate sem gols. 0-0 para as duas equipes aqui em Porto Alegre. O Grêmio, comandado pelo técnico Renato Portaluppi, esteve em campo com Paulo Vitor, Léo Moura, David Braz, Kahneman e Bruno Cortez, Matheus Henrique, Maicon e Luan, Alisson, Everton e André Felipe. Ainda participaram do empate sem gols os atacantes Pepe e Diego Tardelli, além do meio-campista Tassiano. Já o Corinthians, do técnico Fábio Carilli, esteve em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Sornossa e Matheus Vital, Pedrinho, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram do jogo os atacantes Janderson e Bocelli, além do experiente meia Jadson. Grêmio 0, Calvin, Corinthians também 0. O Grêmio, oitavo colocado na tabela, e o Corinthians, dentro do G4, é o quarto colocado.
Pois é, Arruda, um 0-0 característico do que tem sido os últimos enfrentamentos entre os times do Renato e os times do Carilli. Em alguns momentos até o Corinthians com o Carilli consegue sair um pouco mais para os contra-ataques. Dessa vez não foi tanto assim, né? Mas a ineficiência ofensiva do Grêmio em criar espaços na defesa sempre muito bem montada do Corinthians. E também contribuiu para isso, para essa falta de eficiência ofensiva, a presença do André. O André no lugar do Diego Tardelli, né, ganhando mais uma vez espaço com o Renato e atrapalhando em muitas das jogadas na dificuldade em devolver a bola na tabela. O Grêmio tem por característica muitos passes curtos próximos da área naquele 1-2 rápido, aquela troca de passes tabelando em um curto espaço de campo e tudo de primeira. E o André tem muitas dificuldades nisso. Sempre que alguém que vem com a bola dominada de trás tenta utilizar o pivô do André para receber de volta, acaba ficando pelo caminho, porque o André ou erra o passe, ou tem dificuldades até em se manter de pé, em sustentar fisicamente a marcação adversária, então muitas vezes cai, ou tropeça na bola, enfim, deixa o ataque mais lento para essa troca de passes que o Grêmio precisa que seja rápida. E com isso, em muitos momentos, o Grêmio não conseguia fazer essa tabela para conseguir algum espaço na hora de finalizar. Também chamou a atenção o Léo Moura, mais uma vez, na lateral direita, tentando ganhar ritmo de jogo, e também o meio de campo com a volta do Maicon no lugar do Matheus Henrique, e aí os dois distribuindo passes, né? Fica um pouco menos centralizado no Matheus as ações de criação do meio para frente. Então foi um Grêmio que até determinado ponto do campo conseguia avançar com certa naturalidade, depois disso, mais próximo da área, tinha dificuldades pelos bloqueios do Corinthians. Ótima partida do Gil e também do Manuel, dois zagueiros que vão se complementando muito bem nessa equipe do Corinthians. E o Corinthians até no primeiro tempo teve algumas saídas, sempre buscando o lado direito com o Pedrinho, né, aquela jogada que ele carrega a bola por dentro, acha alguém sempre na esquerda, e nisso o Matheus Vital até finalizou na rede pelo lado de fora, depois o Pedrinho fazendo passe para a ultrapassagem do Fagner, batendo mal, mas era um Corinthians que basicamente tinha o Pedrinho como única solução ofensiva, já que tinha um meio de campo com o Ralf sendo o primeiro volante, menos participativo com a bola, o Sornosa até uma segunda função, mas sempre mais perigoso na bola parada do que na bola em movimento, e aí o Matheus Vital era junto do Pedrinho os meias da organização, Vital mais por dentro, o Pedrinho mais aberto pelo lado direito. E foi um jogo em que o Cássio até não trabalhou tanto, assim como o Paulo Vitor, que fez algumas intervenções mais importantes em contra-ataques do Corinthians, mas um jogo bastante parecido no primeiro e no segundo tempo. Inclusive, no segundo tempo, o Corinthians mudou um pouco a formação e até foi interessante esse teste do Carille colocando o Bozelli na vaga do Cleison e aí passando o Corinthians para jogar com dois centroavantes mesmo, abriu um 4-4-2, tendo Ralf e Sornosa como volantes, Pedrinho e Vital como os meias e lá na frente Bozelli e Wagner Love, os centroavantes, o Love voltando um pouquinho mais, deixando o Bozelli na referência. Mas um 4-4-2 mais interessante para o Corinthians tentar ficar um pouco com a bola e não esperar o Grêmio tanto tempo assim lá atrás, sem possibilidade de atacar. E até nessa formatação o Corinthians teve boas investidas, cruzamento do Pedrinho que o Bozelli cabeceou, depois o Pedrinho fazendo passe novamente para o Fagner, com a ultrapassagem, aí já exigindo uma boa defesa do Paulo Vitor, mas foi uma melhora do Corinthians, pelo menos por alguns minutos. Depois o Carille voltou a mexer na equipe, né, colocar o Jadson no lugar do Wagner Love, aí voltou ao esquema do 4-1-4-1. E na reta final foi até interessante ver o Janderson ganhando espaço, sendo um jogador agudo pelo lado esquerdo, botando velocidade, pode ser um jogador para ganhar mais oportunidades, já que o Cleison não vem correspondendo nos últimos jogos, o Everaldo também ainda não conseguiu encaixar uma grande sequência de partidas e o Janderson vai aproveitando alguns minutos para ganhar também mais espaço na equipe do Corinthians. O Renato também fez algumas modificações, a entrada do Tassiano no lugar do Maicon, aí deixando mais a criação na saída de bola com o Matheus, o Tassiano se projeta mais, sempre busca aparecer também como um elemento surpresa dentro da área. E o Everton chamou atenção como o Corinthians marcou bem o Everton. O Everton, pelo lado esquerdo, sempre tinha a companhia de dois ou até três jogadores. Em alguns momentos, o Fagner para dar o bote com o Manuel na sobra, caso o Everton fosse ao fundo, e o Sornosa do outro lado, caso o Everton buscasse o jogo por dentro. Então cortava muito as opções do Cebolinha, porque se ele fosse ao fundo, ia bater com a cobertura do Manuel. Se ele fosse encarar no drible, teria que passar pelo Fagner, que é um bom marcador. E se ele buscasse o jogo da esquerda para dentro, ia bater de frente com o Sornosa. Então foi uma cobertura bem montada do Corinthians em cima do Everton, confiando de que o Cebolinha não conseguiria encontrar seus companheiros com tanta frequência, já que eram três jogadores deslocados para um só, para uma marcação do Everton, outros jogadores poderiam sobrar do outro lado. Mas o Corinthians teve competência para segurar o Everton, que não conseguiu criar tantas oportunidades assim como geralmente costuma, de pegar a bola, partir para cima, driblar o primeiro, driblar o segundo, já que eram três marcadores em cima do Everton. Então uma competência muito grande da marcação do Corinthians, numa ideia de que era prioritariamente não tomar gol, se defender e depois sair para buscar alguns contra-ataques. E de um Grêmio com muitas dificuldades em fazer essas tabelas curtas próximo da área, por conta da presença do André, que tem uma característica diferente do Diego Tardelli. Ou seja, resumindo, empate bastante justo em 0-0 na Arena do Grêmio, e mais uma vez o Carille conseguindo segurar o ataque poderoso comandado pelo Renato Portaluppi.
Também no sábado, às 9 horas da noite, o Cruzeiro recebeu a equipe do Internacional no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e ficou no empate em 1-1. Nonato, gol do Internacional abrindo o placar na partida, e Fred, um gol de pênalti muito polêmico, empatando o jogo, placar final em 1-1. Cruzeiro do técnico Abel Braga esteve em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Fabrício Bruno e Egídio, Ederson, Jadson e Robinho, Thiago Neves, David e Fred. Ainda participaram do empate o jovem meia Maurício e os atacantes Ezequiel e Sassá. Já o Internacional do técnico Odair Hellmann esteve em campo com Marcelo Lomba, Heitor, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato e Patrick, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Ainda participaram do jogo o lateral direito Bruno, o meia D'Alessandro e o meia atacante Neilton. Cruzeiro 1, Calvin Internacional também 1. Cruzeiro segue em crise, segue dentro do Z4, é o 18º colocado, e o Internacional dentro do G6 é o 6º na tabela.
É, o empate do Inter contra o Cruzeiro lá no Mineirão, com muita polêmica em relação à arbitragem e ao pênalti marcado a favor do Cruzeiro, convertido pelo Fred, e que para mim não foi nada. Mas, enfim, tentando analisar um pouco do que foi o jogo, exceção a parte da arbitragem, o Cruzeiro com o Abel Braga realmente retomando aquela formação do Mano Menezes, ou seja, mais uma vez o Robinho começando o jogo como meia aberto pelo lado direito, Thiago Neves meia central, o David na esquerda com o Fred no comando do ataque. Cruzeiro com alguns desfalques na zaga, né? E o Inter, mais uma vez, com esse 4-1-4-1, tendo o Patrick como ponta esquerda, né? Ou seja, não joga como um volante, joga como um ponta pelo lado esquerdo, com o Nico fazendo a mesma coisa do lado direito, e aí o Nonato por dentro, junto de Edenilson e com mais recuado, né, o Lindoso. E foi até um Inter que começou bem fora de casa, ficando com a bola, trocando passes, tanto que sai na frente até relativamente cedo, e numa bela jogada com jogadores próximos uns dos outros para trocar passes curtos de primeira, Guerreiro, Edenilson, Nico, até chegar no Nonato e a finalização na saída do Fábio. Um belo gol coletivo do Internacional. E depois não se viu mais esse ímpeto ofensivo para marcar o segundo gol, quando o Cruzeiro ainda parecia bastante perdido na marcação. E a partir disso, o Cruzeiro foi partindo para cima, sem tanta organização assim, muito nas tentativas de jogada individual do David pelo lado esquerdo, naquela questão de velocidade e força, né? Ele buscando enfrentamento num contra um contra o Heitor, conseguiu uma boa jogada fazendo passe para o Thiago Neves, que girou e até bateu por cima, mas era um Cruzeiro que ia chegando aos poucos, utilizando o pivô do Fred também, o Thiago Neves sempre buscando aquelas finalizações de fora da área, enfim, um Cruzeiro errando bastante na hora de definir a jogada, mas tentando propor, e o Inter esperando um pouco mais, tentando administrar a vantagem e sem conseguir sair para o contra-ataque, nem ficar muito tempo com a bola para trabalhar e fazer o Cruzeiro cansar. Então, um Inter que dá para dizer que se contentou ali com 1-0. E no segundo tempo, da mesma forma, o Cruzeiro foi aumentando a pressão, às vezes até exagerando na quantidade de cruzamentos na área, buscando o Fred. Ali a zaga do Inter estava muito bem com o Vitor Cuesta e também com o Bruno Fux, que fez mais uma boa partida, até o lance polêmico da penalidade do Patrick em cima do Orejuela, o toque sutil, para mim sem força suficiente para derrubar o jogador do Cruzeiro, que cai no chão, se atira, e a penalidade máxima acaba sendo marcada. E o mais curioso era que o Nonato já vinha sentindo e o Odair Helman faria a substituição sacando o Nonato para colocar o Bruno Silva, um volante de mais marcação, que pode em alguns momentos jogar aberto pelo lado direito, em outros compõe mais a trinca por dentro, mas um volante com características um pouco mais defensivas até, se for comparar ao Nonato. E essa era a troca que o Odair Helman iria fazer quando o Inter vencia o jogo por 1-0. Acontece o lance do pênalti, a penalidade máxima é convertida pelo Fred, e o Odair faz uma mudança na troca que ele iria executar e coloca o Neilton no lugar do Nonato. E aí chama atenção, né? Por que que com 1-0 a seu favor, o Odair colocaria o Bruno Silva e com 1-1 coloca o Neilton? Sendo que o jogo já pedia o Internacional um pouco mais ofensivo, mesmo tendo a vantagem no placar, já que o Cruzeiro atacava, mas sem muita organização e dava espaços para o Inter atacar em velocidade, contra-atacar ou ficar com a bola até. Não era um time muito organizado do Cruzeiro, mas a ideia antes era fechar um pouco mais, aí com a necessidade do resultado, acaba se abrindo mais o Internacional. E ainda com o Neilton pelo lado esquerdo, devolvendo o Patrick para o tripé de meio-campistas. Depois, por iniciativa própria, o Neilton até cai muito por dentro, porque é a característica de buscar ser o meio-armador centralizado, e aí o Patrick fazia o movimento compensando pelo lado esquerdo. Mas já com o Inter com mais dificuldades, com o tempo acabando, e na reta final sem conseguir criar grandes oportunidades. Depois entra o D'Alessandro na vaga do Nico Lopes também, para tentar ficar mais com a bola e aí evitar que o Cruzeiro também pressionasse tanto. Depois disso, o Cruzeiro até cria uma ótima oportunidade, uma jogada bem trabalhada de pé em pé, com o cruzamento do David da esquerda e o Robinho aparecendo dentro da área e cabeceando para o chão, bola subindo e o Marcelo Lomba fazendo uma grande defesa. Com o Egídio fazendo cruzamento para o Fred girar dentro da área e bater de esquerda para a defesa do Lomba. Ali já era um Cruzeiro também mais exposto. O Ezequiel tinha entrado na vaga do David, o Maurício no lugar do Jadson. Era um Cruzeiro mais ofensivo. E aí, faltando 2 minutos para acabar o jogo, a última troca do Odair, a entrada do Bruno no lugar do Heitor. Lateral direito colorado estava sentindo, mas faltando 2 minutos, empatando um jogo fora de casa que dava para vencer. Acho que foi uma substituição bastante burocrática do Odair, colocando um lateral por outro, faltando 2 minutos, era um claro indício de que o empate satisfazia, por mais que os erros de arbitragem tenham acontecido. Mas algumas trocas bastante discutíveis, dá para se dizer dessa maneira. No final das contas, um empate, mais um empate aí para a conta do Inter, até são poucos, mas um empate que, na altura do campeonato, com o Inter tentando uma vaga direta na Libertadores da América e contra um Cruzeiro bastante destruído, que tem perdido para quase todo mundo, acaba por ser um resultado ruim dentro desse contexto. Para o Cruzeiro, foi resgatar um empate num jogo em que não fez grande atuação, em que saiu atrás do placar muito cedo e acabou ganhando um pênalti de presente, na minha visão, e empatou, ou seja, muito mais satisfeito sai o Cruzeiro do que o Internacional do ponto de vista do contexto do jogo. Mas pelas trocas que fez o Odair Helman, especialmente a última já com pouco tempo e poderia colocar um atacante, improvisar, faltava 2 minutos só, botava algum dos meio-campistas no lateral e tornava o time um pouquinho mais ofensivo ainda para tentar um segundo gol. Não foi dessa maneira que leu o jogo o Odair, e aí o empate acabou sendo o resultado para o Colorado.
E o gol do Internacional, o gol do jovem Nonato, abrindo o placar no estádio Mineirão, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Regis Ramos.
Nico tentou pro Guerreiro, tô ali pro Nico, pro vai marcar o gol, é Nonato, a bola vai entrando, é gol! Gol do Internacional! No primeiro ataque, o Inter foi lá, na primeira chegada forte do Colorado, e a bola sobrou pro garoto, o Nico Lopes, encontrou Nonato, apareceu pela ponta esquerda e com extrema categoria, como se fosse um veterano, meteu a bola pro fundo das redes. Inter 1-0, afundando o Cruzeiro na crise do rebaixamento. O que que o Inter tem a ver com isso? O que o Inter tem a ver com isso? Fez o crime contra Abel, Nonato marcou, Inter 1-0, 10 minutos, Bruno!
Ainda no sábado, um pouco mais cedo, às 5 horas da tarde, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama recebeu o Santos no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo jovem e ainda desconhecido Taílson. Vasco 0, Santos 1. A equipe carioca do técnico Vanderlei Luxemburgo esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Richard, Andrei e Marcos Júnior, Rossi, Marrone e Thales Magno. Ainda participaram do jogo os atacantes Cleiton e Ribamar, além do meia Felipe Ferreira. Já o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, esteve em campo com Everson, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Pérez, Diego Pituca, Evandro e Jorge, Taílson, Eduardo Sacha e Soteldo. Ainda participaram da vitória o lateral Felipe Jonathan, o volante Alisson e o atacante Marinho. Vasco da Gama 0, Calvin Santos 1, Santos permanece na terceira posição e o Vasco da Gama é apenas o 13º colocado.
Vitória importante do Santos para não se distanciar tanto assim do Flamengo, apesar de ter sido um jogo bastante equilibrado e que o Vasco até poderia ter aproveitado no primeiro tempo para sair em vantagem. No primeiro tempo o Vasco foi melhor, depois o Santos equilibrou as ações na segunda etapa. O Vasco um pouco diferente de largada, dessa vez o Luxemburgo abrindo mão do 4-1-4-1 para montar um 4-4-2, tendo dois volantes, Richard e Andrei, dois jogadores mais abertos, o Rossi pelo lado direito, mais velocidade, e o Marcos Júnior pelo lado esquerdo para compor mais nesse meio de campo, saindo da esquerda, buscando em alguns momentos armar jogo por dentro. E aí na frente, dois atacantes de muita movimentação, Marrone e o Thales Magno. Então era um Vasco tendo uma dupla de ataque, com o Thales saindo da ponta e aparecendo mais junto do Marrone lá na frente. E foi um Santos, de novo, com aquelas mudanças todas do Sampaoli, de largada 4-1-4-1, com o Luan Pérez, mais uma vez, sendo aquele zagueiro que faz a lateral esquerda. Diego Pituca de primeiro volante, com o Evandro e o Jorge novamente completando o meio de campo. Não é a primeira vez que o Jorge é utilizado como meio campista. E aí na frente, o garoto Taílson, né? Novidade, na ponta direita, o Soteldo na esquerda, com o Sacha no comando do ataque. Com a bola, sempre aquela variação do 3-2-5, dá pra se dizer dessa maneira. O Vitor Ferraz sai da lateral, vira volante ao lado do Pituca. O Luan Pérez vira um zagueiro pelo lado esquerdo, com dessa vez até o Aguilar abrindo mais pelo lado direito. O Aguilar geralmente é o zagueiro central, dessa vez sem o Veríssimo. O Aguilar foi o zagueiro da direita e com isso o Gustavo Henrique, que geralmente é o da esquerda, foi o zagueiro central. Então algumas dessas mudanças. E aí com o Evandro e o Jorge próximos do trio de ataque, em alguns momentos fazendo até essa linha de cinco, já que o Sacha volta também, não é um cara que fica fixo lá na frente, então volta, se aproxima dos outros dois, do Jorge e do Evandro, e ainda tem sempre abertos Taílson e Soteldo, que inverteram até de lado durante o jogo. Primeiro tempo, Soteldo depois ali dos 15, 20 minutos, ficou mais do lado direito, puxou o Taílson pro lado esquerdo, e o Santos até começou tendo algumas chances, especialmente uma com o Taílson já pelo lado esquerdo, o Vasco respondendo também com o Thales Magno, o Jorge finalizando de fora da área para uma defesa esquisita até do Fernando Miguel, soltando a bola depois segurando novamente, mas foi um jogo equilibrado e que a partir ali dos 25, 30 minutos teve um Vasco dominando mais as ações, um Vasco criando mais oportunidades, primeiro no lançamento do Castan, com o Rossi recebendo na direita, cortando para dentro e a bola sobrando para o Marrone chutar com desvio e depois o Thales Magno aproveitando um erro do Aguilar e finalizando para fora. Depois o Marrone conseguindo um desarme em cima do Jorge e puxando o contra-ataque que o Andrei finalizou forte de perna esquerda de fora da área no travessão. O Vasco se concentrando mais em sair em velocidade, aproveitando a marcação do Santos bastante alta. Os zagueiros jogando próximos da linha do meio de campo quando o Santos tinha a bola para ficar o time todo no campo de ataque. Só que quando perdia, o Vasco tinha velocidade. Velocidade com Rossi, velocidade com Marrone, velocidade com Thales Magno. E usava essa velocidade contra zagueiros mais lentos do Santos. Então, na velocidade, com espaço, com campo para correr, o Vasco se dava melhor. Até o lance do pênalti, que é justamente uma jogada assim. Velocidade com o Thales Magno pelo lado esquerdo, o passe em infiltração pro Rossi ganhar na correria do Gustavo Henrique e acabar sendo derrubado, tocado ali pelo Everson. Mas aí O Danilo Barcelos estava na bola, o Rossi acaba pedindo para bater, já tinha feito contra o Atlético, mas perde, acaba parando na defesa do Everson. E o Vasco, mais uma vez, com problemas em pênaltis desperdiçados. Perdeu muito pênalti já nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco. Pikachu, duas vezes, Bruno César, agora o Rossi. Pelo jeito, vai ter que ser o Danilo Barcelos, o cobrador oficial, até o momento único, que ainda não desperdiçou. Mas o Vasco perdeu essa chance, num primeiro tempo em que estava equilibrado e o Vasco, na reta final, conseguiu ser superior, mas não concretizar isso em gol. E aí, no segundo tempo, o Santos volta melhor e faz o seu gol logo aos 5 minutos. Uma bela jogada de pé em pé com o Jorge e o Vitor Ferraz, os dois em tese laterais aparecendo por dentro. E aí com o Soteldo fazendo o cruzamento da esquerda, a bola vindo para o Evandro, que poderia pegar de primeira, mas ele acaba abrindo na direita, fazendo um ótimo passe de primeira, desmontando, quando muita gente imaginou que ele iria dominar a bola. E aí, nesse passe, o Taílson recebe livre e também bate de primeira, de curva, forte, cruzado, tirando do Fernando Miguel e fazendo o gol da vitória da equipe do Santos. Depois, foi um Santos que conseguiu controlar o jogo, um Vasco mais desesperado. O Luxemburgo começa a fazer muitas substituições, botando gente na frente, mas aí sem ninguém para construir por trás. Então entra o Felipe Ferreira, depois a entrada do Ribamar também. O Santos até acaba perdendo Evandro já na reta final, expulso, né? Depois de revisão no VAR pelo carrinho em cima do Marrone, o Evandro acaba perdendo a bola sozinho e depois erra no carrinho e acaba pisando ali no Marrone. Mas mesmo assim, foi um Santos que se defendeu bem na segunda etapa e um Vasco com muitas dificuldades de criar. Entrou o Cleiton também nos últimos minutos, mas sem dar grandes sustos ao Everson. Perdeu a grande oportunidade na primeira etapa e viu o Santos construir um gol logo cedo e sair com a vitória do São Januário. Uma vitória muito importante para a equipe do Sampaoli e um jogo em que o Vasco deve se lamentar pelo que construiu na primeira etapa, acabou desperdiçando e depois não conseguiu retomar aquela fase durante a partida.
Ainda no sábado, também às 5 horas da tarde, no estádio Pacaembu, em São Paulo, o São Paulo recebeu a equipe do Fortaleza e venceu pelo placar de 2-1. Pablo e Igor Gomes, os gols do São Paulo. Wellington Paulista, o gol de desconto da equipe nordestina. São Paulo, no segundo jogo do técnico Fernando Diniz, segundo jogo sem derrota, com Thiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Anthony e Daniel Alves, Hernanes, Tietê e Pablo. Ainda participaram da vitória os meias Vitor Bueno e também Igor Gomes. Já o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, esteve em campo com Marcelo Boeck, Gabriel Dias, Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Felipe, Juninho e Edinho, Osvaldo, André Luiz e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo meia Mariano Vasquez e os atacantes Felipe Pires e Matheus Alessandro. São Paulo 2, Calvin Fortaleza 1. São Paulo subindo e entrando no G6, é o quinto colocado, e o Fortaleza, por sua vez, apenas o 14º na tabela.
É a primeira vitória do Fernando Diniz no comando do São Paulo, diante do Fortaleza, treinado pelo Rogério Ceni. Uma bela festa da torcida são paulina, recebendo o Rogério Ceni, que é um eterno ídolo do São Paulo. Mas dentro de campo, deu para ver mais uma vez o Fernando Diniz utilizando o Tietê aberto pelo lado esquerdo, né, tendo o Luan Santos fazendo a saída de bola. Então, com bola, o Luan recuava na linha dos zagueiros, muito parecido com o que o Diniz também fazia com o Alan no Fluminense, que com a bola o Alan recuava para ser esse cara da saída. E a mesma coisa acontecendo com o Luan Santos. Então, o Luan sendo esse primeiro volante, recuando para fazer a saída, com os laterais abrindo, tanto o Juanfran quanto o Reinaldo, Daniel Alves e Hernanes por dentro, o Dani fazendo mais toques de primeira, tentando dar rapidez ao jogo na troca de passes, o Hernanes carregando mais a bola, conduzindo, arrastando mais, tendo mais dificuldades para fazer esse jogo dinâmico. Pelo lado direito, o Antony, pelo lado esquerdo, o Tietê, com o Pablo na frente. E foi um Fortaleza daquela forma que a gente vê com o Rogério Ceni, tendo os dois pontas, Edinho e Osvaldo, os dois na frente, André Luiz e Wellington Paulista, um começo de jogo do São Paulo pressionando, São Paulo em cima, marcando forte, quando não tinha bola, pressionava com dois, três jogadores em cima do cara que estava com a bola para recuperar rápido e trocando passes, se aproximando os jogadores de meio de campo para tentar desorganizar a defesa do Fortaleza. E consegue sair cedo na frente, né, na bola parada, cobrança de falta do Daniel Alves jogando na área, e aí na segunda trave o Pablo aparecendo para marcar de cabeça. Acabou o Marcelo Buek saindo também um pouco atrasado, e aí o Pablo consegue fazer o desvio e abrir o placar. E o São Paulo até continua em cima, sempre com oportunidades ali na bola parada, né, no escanteio do Antony, depois de uma briga ali com as abelhas ou com as vespas, enfim. O Antony bate o escanteio e o Arboleda, ganhando todas pelo alto, no ataque do São Paulo, cabeceia para uma defesa até boa do Marcelo Buek. E o Fortaleza empatou o jogo numa desatenção da defesa do São Paulo, se a gente for analisar o lance. É um arremesso lateral do Carlinhos, em que o Wellington Paulista acaba arrastando o Bruno Alves para fora da área, se posicionando mais na linha de fundo, e com isso abre um espaço que o Oswaldo acaba entrando, né? Porque o Bruno Alves tá na ponta e o Juanfran acaba não acompanhando essa aparição do Oswaldo por dentro. E depois disso o Oswaldo faz o cruzamento, o Gabriel Dias até não consegue dominar no primeiro momento, mas o Reinaldo vai muito afobado, o volante do Fortaleza jogando dessa vez de lateral direito, né? Mas de costas para a bola, para o gol, né? Então sem nenhuma possibilidade de fazer algo produtivo, e o Reinaldo vai muito na afobação, acaba acertando o tornozelo do jogador do Fortaleza, comete o pênalti, e o pênalti bem cobrado pelo Wellington Paulista. E o São Paulo ainda tem a chance de fazer o segundo gol no primeiro tempo, num ótimo passe do Daniel Alves, e aí o Antony mais uma vez com muitas dificuldades na finalização, né? Algo que tem chamado a atenção, como o Antony é habilidoso, dribla bem, carrega bem a bola, mas finaliza muito mal, finaliza fraco, finaliza sem tirar muito do goleiro, e dessa vez teve uma grande chance cara a cara com Marcelo Buek e bateu fraco em cima do goleiro da equipe do Fortaleza. Depois, no segundo tempo, o Rogério acaba perdendo o André Luiz, tem que colocar o Mariano Vasquez logo nos primeiros minutos, né, um meia mais construtor, o Vasquez, em relação ao André Luiz mais atacante, e com isso os espaços acabam se abrindo mais também no segundo tempo. O São Paulo faz as suas mudanças, a entrada do Vitor Bueno no lugar do Hernanes, com isso o Tietchan por dentro, com o Vitor lá do lado esquerdo, depois o Igor Gomes no lugar do Juanfran, aí já é o Daniel Alves na lateral direita e o Igor Gomes como um meia, e isso acaba dando espaço para o Fortaleza contra-atacar. E aí o Fortaleza tem uma ótima oportunidade na velocidade do Edinho com o Felipe Pires, e o Edinho isolando dentro da área. E o São Paulo conseguindo já na reta final o gol da vitória, numa jogada de iniciativa do Igor Gomes, tocando para o Tietchan, devolver rapidamente para o Antony, e o garoto, né, na linha de fundo, sem muito o que fazer, a bola já saindo, dá um carrinho que vira passe, né, que vira assistência, e o Igor Gomes chega batendo já de primeira e tirando completamente do Marcelo Buek. Então a vitória do São Paulo com insistência, com as trocas do Fernando Diniz, e conseguindo pressionar o Fortaleza, mesmo que dando alguns espaços para contra-atacar, e aí não aproveitou a equipe comandada pelo Rogério Ceni. Depois, na reta final, já foi um Fortaleza até ficando mais com a bola, um São Paulo defendendo bastante, marcando mais atrás para segurar os três pontos importantes para dar moral pro Fernando Diniz nessa sequência de trabalho que ainda está só começando na equipe do São Paulo.
Fechando o sábado, às 7 horas da noite, na Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebeu a equipe do Atlético Paranaense e perdeu pelo placar de 2-1, né? Até surpreendendo a muitos, porque o Atlético já está garantido na próxima Copa Libertadores da América. Fernandão, gol da equipe do Bahia, Marcelo Cirino e Léo Cittadini, os gols da equipe do Furacão. Bahia, do técnico Roger Machado, esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Flávio, Gregory e Guerra, Arthur, Gilberto e Elber. Ainda participaram do jogo os atacantes Arthur Caíque, Luca e também Fernandão. Já o Atlético Paranaense, do técnico Thiago Nunes, esteve em campo com Santos, Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Bruno Guimarães, Léo Cittadini e Lúcio Gonzalez, Nicão, Marcelo Cirino e Rony. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Adriano, o volante Eric, além do meia Tony Anderson. Bahia 1, Calvin Atlético Paranaense 0. Bahia deixando o G6, é o sétimo colocado, e o Atlético permanecendo na nona colocação.
Grande vitória do Atlético Paranaense diante do Bahia na Fonte Nova, um jogo muito bem disputado. E de campanha do Atlético, né, não baixou a guarda depois da conquista da Copa do Brasil, da garantia de vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América, tem feito boas partidas no Campeonato Brasileiro e fez mais uma diante do Bahia, que até poderia ter melhor sorte, carimbou a trave em 3 oportunidades e acabou perdendo o jogo em casa, mas não dá para dizer que foi uma atuação ruim do Bahia, não. Tendo agora essa formação, dando sequência ao Roger Machado, né, com o Gregory de primeiro volante, com o Flávio Guerra mais à frente, com Elber e Arthur nas pontas, mais o Gilberto no comando de ataque, e o Atlético Paranaense dessa vez com uma modificação, com a entrada do Lúcio Gonzalez no lugar do Wellington, e com isso, para não desproteger tanto assim essa primeira função de volante, né, o Wellington consegue dar conta do recado jogando à frente da zaga, sozinho, com Citadini e Bruno Guimarães mais adiantados. Com a presença do Lúcio, mais lento, o Thiago Nunes aproximou um pouco mais o Bruno Guimarães e deixou o Léo Citadini mais à frente. Então foi um 4-4-2, na verdade, dessa vez do Atlético Paranaense, com Lúcio e Bruno Guimarães alinhados como dupla de volantes, Nicão na direita, o Rony na esquerda e o Citadini próximo do Cirino, sem a bola, 4-4-2, com a bola, mais um 4-2-3-1, Citadini recuava um pouco mais para participar da armação de jogadas no meio de campo. No final das contas, o Nicão acaba saindo cedo, né, se machuca logo no início da partida, o Thiago Nunes é obrigado a colocar o Tony Anderson, e com isso o Cirino passa a jogar na direita, com o Tony sendo o centroavante, depois o Cirino até trocando com o Rony, indo para o lado esquerdo e o Rony passando a jogar na direita. E foi um jogo bastante equilibrado em oportunidades no primeiro tempo. Tanto o Atlético quanto o Bahia criaram chances parecidas, sem grandes defesas dos goleiros, mas algumas chances próximas de abrir o placar. O Atlético Paranaense chegando com o Lúcio Gonzalez e também com o Tony Anderson, o Bahia respondendo com o Gilberto, cabeceando no meio do gol. Depois, na reta final, já do primeiro tempo, aí o Bahia começa a criar chances mais claras. Primeiro com o Arthur, cruzando da direita, e o Gilberto cabeceando no travessão. Depois o Elber, fazendo jogada individual, passando por 3 e tocando para o Gilberto, com até certa liberdade, bater por cima. Então foi um final de primeiro tempo melhor do Bahia, depois de uma maior parte equilibrada. E o segundo tempo, da mesma forma, também em oportunidades, o Bahia chegando um pouco mais, com tabela do Elber com o Gilberto, e o Gilberto finalizando mais uma vez na trave, e aí o Atlético Paranaense aproveita a bola parada e abre o placar. Escanteio do Márcio Azevedo na primeira trave, Tony Anderson desvia, e o Marcelo Cirino ganha do Moisés no meio da área e cabeceia com a bola batendo no travessão e entrando um pouquinho, mas o suficiente para garantir o gol do Atlético Paranaense. E a partir daí, o Roger tenta fazer uma modificação no meio de campo com a entrada do Luca no lugar do Guerra. Luca jogando como esse meio campista mesmo, não é nem um meia central mais próximo do atacante, é um meio campista que vinha buscar a bola junto ao primeiro volante ou até mesmo aos zagueiros. Primeiro tem uma finalização do Luca até de falta, que o Santos defende, e no rebote o Nino Paraíba acerta mais uma vez na trave, né? Pela terceira vez o Bahia acertando a trave, e logo na sequência o segundo gol do Atlético Paranaense no contra-ataque, com um grande lançamento do Bruno Guimarães, e o Tony Anderson arrancando na esquerda e fazendo cruzamento para infiltração do Léo Citadini entre os zagueiros do Bahia, fazer o segundo gol. Aí na reta final o Bahia já vira um time mais de bola longa, de busca pelo centroavante, com a entrada do Fernandão no lugar do Flávio, passa a jogar o Luca como um segundo volante, mais próximo do Gregory, e Fernandão e Gilberto lá na frente. E o Atlético Paranaense tendo até uma mudança na zaga, né? A entrada do Adriano no lugar do Thiago Heleno, voltando depois de muito tempo afastado, e com isso o Adriano jogando na lateral direita e o Madison na zaga. E aí o Bahia até aproveita para marcar um gol justamente com cruzamento em cima dos zagueiros. Primeiro o Luca recebendo a bola ainda no campo de defesa, fazendo um grande lançamento na direita para o Nino Paraíba, que tem muita qualidade, né? O Nino já destaquei algumas vezes, para mim um dos melhores laterais direitos desse campeonato. Domina no peito e faz o cruzamento na cabeça do Fernandão, que desconta para o Bahia. E depois a reta final, com o Bahia deixando muito espaço, o Atlético Paranaense até poderia ter matado o jogo, feito o terceiro gol, com chance em contra-ataques. Primeiro com o Cittadini, aproveitando o espaço fora da área para finalizar com defesa do Douglas. Depois o Luca tentando sair jogando no campo de defesa e aí perdendo a bola, e o Rony finalizando para mais uma defesa do goleiro do Bahia. Mas foi um ótimo jogo, muito aberto, e com o Atlético Paranaense aproveitando melhor as oportunidades. Bahia poderia ter saído na frente no primeiro tempo, depois no início da segunda etapa também botou bola na trave, e o Furacão, um pouco mais preciso nas finalizações, conseguiu uma bela vitória na Arena Fonte Nova.
Abrindo domingo às 11 horas da manhã em Chapecó, na Arena Condá, a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, recebendo o líder Flamengo, daquelas coincidências que só o Brasileirão nos proporciona, e o Flamengo visitante vencendo com um 1-0 placar, o gol marcado pelo Bruno Henrique. Chapecoense do técnico Marquinhos Santos esteve em campo com Tiepo, Brian, Douglas, Rafael Pereira e Roberto, Márcio Araújo, Eli Carlos e Gustavo Campanharo, Regis, Everaldo e Renato Kaiser. Ainda participaram do jogo os meias Vinícius Locatelli e Camilo, além do atacante Arthur Gomes. Já o Flamengo do técnico Jorge Jesus esteve em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e René, William Arão, Gerson e Renier, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique. Ainda participaram do jogo o volante Pires da Mota e os atacantes Lucas Silva e Orlando Berril. Chapecoense 0, Calvin Flamengo 1. Flamengo permanece líder isolado do Campeonato Brasileiro, e a Chapecoense do outro lado é apenas a lanterna da competição.
Vitória tranquila do líder Flamengo diante da lanterna Chapecoense lá na Arena Condá. 1-0 até o placar magro, mas Flamengo criou oportunidades e até se forçasse um pouco mais, talvez conseguiria ampliar o placar. Chapecoense com novidades, né? O Marquinhos Santos dessa vez com um 4-1-4-1, tendo ele Carlos de primeiro volante, com Márcio Araújo e Campanharo acompanhando esse tripé no meio de campo, com Renato Kaiser e o Regis jogando abertos e o Everaldo na frente. E o Flamengo com alguns desfalques, né? Tendo o Jorge Jesus colocando o Renier como um meia central e o Vitinho aberto pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique na frente e o Everton Ribeiro mantendo a sua posição como meia pelo lado direito. E foi um Flamengo que criou várias chances logo de arrancada, dominou completamente a posse de bola. Era um time que, quando perdia a bola, em vez dos jogadores voltarem para o campo de defesa, os jogadores avançavam ainda mais para o campo de ataque para pressionar e recuperar essa posse, recuperando no campo de ataque ou forçando a Chapecoense a dar chutão. De qualquer maneira, o Flamengo recuperava a bola. Então, o Flamengo que dominou completamente o campo da Chapecoense, o jogo só aconteceu ali, a Chape não conseguia nem sair para os contra-ataques, e com isso, aos poucos, o Flamengo foi aumentando a pressão, teve bola na trave do Bruno Henrique de fora da área, o Renier também criando algumas jogadas, aparecendo pelo lado direito, fazendo bons cruzamentos, até o lance do primeiro gol, com o Vitinho recebendo na esquerda, fazendo o cruzamento para a área, e o Bruno Henrique saindo atrás da marcação da Chapecoense, no detalhe ali, né, o lance, mas gol legal, Bruno Henrique só desviando ali de leve, de cabeça, e abrindo o placar. E no segundo tempo, o Marquinhos Santos tentou modificar um pouco a Chape, colocando o Camilo na vaga do Renato Kaiser e com uma alteração até diferente, né? Que já vinha acontecendo em alguns outros jogos, mas não me parece ainda ter feito tanto sentido assim. Puxar o Everaldo da posição de centroavante para jogar aberto pelo lado esquerdo, porque aí perde a profundidade que o Everaldo dá enfiado entre os zagueiros e ainda não tem muita velocidade em contra-ataque com o Everaldo na esquerda, tendo o Camilo como o falso 9, Camilo e Campanharo até um pouco mais adiantados na marcação. Segundo tempo, a Chapecoense marcou num 4-4-2, tendo o Everaldo que acompanhar as subidas do Rafinha em muitos momentos, já que o Everaldo estava mais posicionado pelo lado esquerdo. E aí Camilo e Campanharo faziam o primeiro combate, mas com a Chapecoense marcando muito atrás. Em alguns momentos até dava tempo dos jogadores do Flamengo discutir posicionamento, com a bola em jogo no campo de defesa, porque a Chapecoense não sufocava, não subia a marcação para pressionar. Então o Diego Alves podia falar com o Rodrigo Caio, falava com o Mari, quando a bola estava em jogo e a Chapecoense poderia fazer algo mais para tentar pressionar o Flamengo. Então foi um jogo muito tranquilo, em que só ficou aquela questão aberta, porque o placar era magro, era de 1 a 0. O Flamengo botou bola na trave também no segundo tempo, com o Pablo Mari de cabeça. Enfim, foi um Flamengo que criou chances. Mas o jogo só parecia não estar resolvido, porque qualquer bola jogada na área poderia causar alguma confusão, que foi o que a Chapecoense tentou até o final, né? Com bolas jogadas na área, mas sem muito perigo. A defesa do Flamengo concentrada, e com isso uma vitória tranquila, fácil, para a equipe do Jorge Jesus, que pôde até observar mais alguns jogadores. No final, o Berril acabou se lesionando, né? Mais uma baixa aí nessa equipe do Flamengo, mas com bom jogo do Reinier, apesar da cobrança do Mister, né? Pelo toque de calcanhar, enfim, um pouco de graça, mas ali eu vi até o garoto também mostrando um pouco da qualidade técnica dele naquela tabelinha com o Everton Ribeiro. Mas enfim, Flamengo que controlou o jogo do início ao fim, não sofreu sustos, Diego Alves não foi exigido, e uma Chapecoense muito pobre, se limitando em se defender e mandar a bola para frente, tentando um milagre. Mas ainda um trabalho que precisa evoluir bastante se a Chapecoense quiser ficar na primeira divisão.
No domingo à tarde, às 4 horas, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu a equipe do Atlético Mineiro e apenas ficou no empate em 1-1. Dudu, gol do Palmeiras, Natan, gol do Atlético Mineiro. Palmeiras ainda segue invicto com o técnico Mano Menezes, mas vem de 2 empates na competição. Palmeiras, justamente do Mano, esteve em campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, William Bigode, Dudu e Borja. Ainda participaram do jogo os meias Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, além do centroavante Deiderson. Já o Atlético Mineiro, do técnico Rodrigo Santana, esteve em campo com Cleiton, Guga, Iago Maidana, Léo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos, Elias, Natan e Luan, Otero e Di Santo. Ainda participaram do empate os atacantes Maicon Bolt e Ricardo Oliveira, além do volante Zé Wellison. Palmeiras 1, Calvin Galo também 1. Palmeiras segue vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro é apenas o 11º colocado.
1-1 no Allianz Parque, Arruda, em que o Atlético Mineiro, especialmente na figura do seu técnico Rodrigo Santana, deu uma oxigenada na equipe, né? Tentou algo diferente, fugir da mesmice para conseguir melhores resultados. E com isso, não teve vergonha de montar um esquema para se defender num primeiro momento. 5-4-1, linha de 5 lá atrás com os 3 zagueiros, o Maidana da direita, o Léo Silva da sobra, o Rabelo da esquerda, com o Guga e Fábio Santos também fechando nessa linha. E aí outra linha com 4 jogadores no meio de campo, Elias e Natan, os 2 volantes, com o Luan fechando o corredor direito, com o Otero fechando o corredor esquerdo, só o Di Santo lá na frente. Então era um Atlético Mineiro bastante fechado, contra o Palmeiras, que tem justamente essa dificuldade de jogar contra equipes fechadas, que é um time que consegue acelerar mais jogo em campo aberto. E isso acabou travando o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu encontrar soluções, e o Atlético, quando saía, saía com qualidade. Saía na bola parada com o Otero, sempre finalizando com perigo, ou até mesmo com alguma troca de passes ali pelo lado direito do Luan com o Guga. O Guga fez uma boa partida, inclusive é dele o passe pro gol do Atlético Mineiro. O toque pelo meio para o Natan, que passa até muito fácil pelo Bruno Henrique. Ainda sem a bola, o Natan se projeta na frente, com o Di Santo aberto pelo lado direito. O Natan ocupa esse espaço por dentro e o Bruno Henrique acompanha. O Felipe Melo estava deslocado tentando cortar o passe do Guga, mas o Bruno Henrique, que é outro volante, ele não acompanha essa movimentação do Natan, deixa o meia do Atlético Mineiro receber com tranquilidade, e aí o Natan faz a jogada para cima da zaga, pedala para cima do Gustavo Gomes, faz o corte em cima do Vitor Hugo e bate cruzado rasteiro no canto do Everton, abrindo o placar. Então foi um primeiro tempo melhor do Atlético Mineiro, criando até mais oportunidades claras, mesmo com um time em tese mais defensivo contra o Palmeiras, que não conseguia encontrar espaços. E o segundo tempo da mesma forma. E aí o Mano Menezes tentou algumas soluções. Primeiro, colocar mais um centroavante, né, o Deiverson, no lugar do Lucas Lima. Deiverson e Borja lá na frente, mas aí a bola não chegava de qualquer maneira. Palmeiras insistindo muito nos cruzamentos, sem muita eficiência, já que são três zagueiros muito altos do Atlético, né? E muito bons na bola aérea, por óbvio. Maidana, Leonardo Silva e Igor Rabelo. Então não adiantava de nada os cruzamentos na área, porque a zaga do Atlético Mineiro afastava todas. Depois o Mano recuou, colocou de novo um meia no lugar do centroavante, né? Voltou ao time no modo normal, com o Scarpa na vaga do Borja, deixando o Deverson lá no comando de ataque. E quando o Palmeiras botou a bola no chão, conseguiu marcar o seu gol de empate. A jogada do Dudu, sempre ele buscando as jogadas, né? Pelo lado esquerdo, fazendo o passe por cima dos dois jogadores do Atlético Mineiro, no meio ali, com a devolução de primeira do Gustavo Scarpa e o Dudu finalizando no canto, tirando do Cleiton. E aí na reta final foi até o momento que o Palmeiras conseguiu pressionar mais, tendo chances com o Bruno Henrique finalizando de fora da área para a defesa do Cleiton. Depois o Cleiton, na hora de quebrar para frente, acabou chutando em cima do Leonardo Silva e aí a bola sobrando pro Dudu finalizar. Depois as cabeçadas do Vitor Hugo, a primeira mais perigosa, exigindo uma ótima defesa do goleiro do Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras só conseguiu pressionar na reta final. Jogo muito pobre ofensivamente da equipe comandada pelo Mano Menezes. E o Atlético Mineiro, para a proposta de jogo que teve, segurou um empate interessante. Saiu até na frente, poderia ter segurado a vitória. Mas foi um primeiro tempo bom, um segundo tempo menos perigoso do Atlético. O Atlético parou de atacar na segunda etapa, passou a só se defender. Mas o Rodrigo Santana tentou algo diferente e pelo menos conseguiu um ponto jogando lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, o que é sempre difícil.
Ainda no domingo à tarde, também às 4 horas no Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Fluminense no estádio Engenhão e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo colombiano Yoni Gonzalez, jogo que culminou na queda do técnico Eduardo Barroca. Botafogo, até então, do técnico Barroca, esteve em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson, Cícero, Gustavo Buchecha e João Paulo, Diego Souza, Luiz Fernando e Vinícius Tanque. Ainda participaram da derrota o meia Léo Valência, os atacantes Vitor Rangel e Rodrigo Pimpão. Já o Fluminense, do técnico agora efetivado Marcão, esteve em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Alan, Paulo, Henrique Ganso e Daniel, Nenê, João Pedro e Yoni Gonzalez. Ainda participaram da vitória no clássico carioca o lateral Igor Julião, o meia Guilherme e o atacante Wellington Nem. Botafogo 0, Calvin Fluminense 1. Fluminense dando uma grande respirada no brasileiro, é o 15º colocado na tabela e o Botafogo apenas o 12º, agora com a demissão do técnico Eduardo Barroca.
Barroca acabou não resistindo, melhor pro Marcão, que conseguiu sua segunda vitória seguida. Num jogo até equilibrado, mas em que o Fluminense foi melhor em boa parte do tempo. Barroca tentando uma última cartada, né, no Botafogo, modificando o esquema, saindo do 4-1-4-1 e passando para um 4-4-2 com o meio de campo em losango, ou seja, um 4-3-1-2, se a gente for subdividir, com o Cícero de primeiro volante, com o Gustavo Buchecha fazendo a saída do lado direito, o João Paulo fazendo a saída do lado esquerdo, com o Diego Souza sendo esse meia, né, essa ponta do losango na armação. E aí tendo dois atacantes, não pontas, mas atacantes mesmo, o Vinícius Tanque e o Luiz Fernando. E o Fluminense se encontrando com o Marcão nessa retomada do modelo do Diniz na formação, com algumas modificações, alguns ajustes. Então, Fluminense tendo de novo Alan como primeiro volante, buscando essa bola na saída com os zagueiros, com Ganso e Daniel formando esse tripé de meio-campistas, e Nenê na direita, Johnny Gonzalez na esquerda, com João Pedro na frente. Um começo equilibrado, com o Fluminense finalizando um pouco mais, mas sem tanto perigo, e um Botafogo novamente muito lento com a bola, em alguns momentos dando até a sensação de que fica com a bola para esfriar o jogo, não necessariamente para atacar. Tem mais a posse, mas a posse é sempre no campo de defesa e há pouco risco, há pouco passe, mas tentando buscar o ataque, mesmo que esse passe seja errado. Então, pouco passe vertical, muito passe para manter a bola na defesa mesmo. E com isso, o Fluminense foi se encontrando no jogo, foi formando alguns triângulos interessantes, tanto que tem O Daniel aparecendo muito bem, tanto na esquerda quanto na direita, se associando bem aos demais companheiros. E a jogada do gol já tinha o Fluminense desenhado ela antes. Antes no passe do Daniel, com o Johnny Gonzalez infiltrando e finalizando para a defesa do Gatito. E depois, com a jogada do lado direito, o Daniel se aproximando do Ganso, já que o Daniel é o meio-campista da esquerda, mas aparece na direita próximo do Ganso e do Gilberto. E aí sai essa triangulação. Gilberto, Daniel, Ganso, Gilberto novamente. Especialmente o passe do Daniel foi bom, que foi entre os marcadores do Botafogo. Depois o Gilberto conseguiu receber com mais tranquilidade e fazer o cruzamento para o Johnny Gonzalez antecipar o Joel Carli e abrir o placar de cabeça. E o Botafogo com poucas chances, a principal já na reta final do primeiro tempo, de pé em pé, com o passe do Gustavo e o Vinícius Tanque cruzando para o Luiz Fernando de primeira chutar para fora. E aí no segundo tempo, Fluminense também da mesma forma, criando mais, tendo sempre o Daniel aparecendo nas principais jogadas, tabelando com o Johnny Gonzalez, fazendo o passe que depois tem a finalização do Alan, né, dentro da área, aparecendo como elemento surpresa e finalizando para fora. E o Botafogo, como eu já destaquei em alguns momentos, tendo a dificuldade no seu elenco, nas peças que tem o Barroca à disposição para tentar mudar a cara do jogo. E mais uma vez, jogadores que são pouco decisivos. Então, sem ter muito o que fazer, Barroca acaba trocando atacantes, sai a dupla de ataque que iniciou, Luiz Fernando e Vinícius, entra uma dupla de ataque nova, Pimpão e Vitor Rangel. Aí fica difícil pro Botafogo fazer qualquer coisa, especialmente o Vitor Rangel, que é um atacante que tenho dificuldades até para entender nesse exato momento a utilidade, o que ele tem feito de bom para ganhar chances e mais chances na equipe do Botafogo. E com isso, o Botafogo até mais na insistência, cria uma outra chance, especialmente numa bola que o Digão acaba errando no campo de defesa, e aí sai o cruzamento do Léo Valência, que o Pimpão cabeceia e o Muriel se antecipa e faz uma boa defesa, mas sem levar muito perigo. Uma reta final já totalmente desorganizada, do Joel Carli lá na frente como centroavante, bola jogada na área de qualquer jeito, e um Fluminense se defendendo bem, até utilizando alguns minutos do Guilherme como meio campista próximo do Nenê. Mas enfim, uma vitória boa do Fluminense, de um time mais organizado, retomando mais a ideia do Diniz em relação ao que era com o Oswaldo de Oliveira, mas com alguns ajustes bem importantes do Marcão na aproximação de jogadores, numa marcação mais intensa e num aproveitamento melhor também das finalizações, o que é bastante importante. E o Botafogo agora sem o Eduardo Barroca, que teve um começo bom, depois estagnou, ficou naquela de um time que não saía do lugar, com a posse de bola sempre no campo de defesa. Em alguns jogos, contra o Ceará, por exemplo, foi um jogo em que o Botafogo só tocou a bola na defesa para não ser atacado, e mesmo assim teve o Gatito Fernandes como melhor em campo, porque a posse de bola virou um meio de se defender e não um meio de atacar nesse caminho do Eduardo Barroca, pela falta de qualidade também de jogadores na frente. Todo um conjunto que acabou levando à demissão do Barroca. Vamos ver como é que o Botafogo vai se virar agora, se vai mudar completamente seu estilo de jogo, se vai ser uma equipe mais reativa, enfim, qual vai ser esse novo Botafogo para uma reta final, que é bastante preocupante pela qualidade, ou melhor, pela falta de qualidade do elenco do time, e essa briga que parece realmente ser contra o rebaixamento.
E o último jogo do domingo à tarde, também às 4 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza. O Ceará recebeu a equipe do Goiás e perdeu pelo placar de 1-0, justamente na estreia do técnico Adilson Batista, o gol marcado pelo atacante Michael. Ceará do técnico Adilson esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Leandro Carvalho, Matheus Gonçalves, Thiago Galhardo e Lima. Ainda participaram da derrota o volante William Oliveira, o meia Juninho Quixadá e o centroavante Felipe Cardoso. Já o Goiás do técnico Ney Franco esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Gilberto, Iago Felipe e Léo Senna, Leandro Bárcia, Rafael Moura e Michael. Ainda participaram da vitória o volante Breno, o meia Caio e o lateral esquerdo Marcelo Hermes. Ceará 0, Calvin Goiás 1. Ceará neste momento é apenas o 16º colocado, primeira posição fora do Z4 e o Goiás, em grande fase, 4 jogos consecutivos com vitória, é o 10º colocado na tabela.
É, Ruda, empolgou, né? 4ª vitória seguida do Goiás, o melhor time do retorno, e mais uma vez sendo bastante eficiente lá na frente e marcando bem atrás com esse tripé de meio-campistas que foi o achado do Ney Franco. Gilberto de primeiro volante, Iago Felipe e Léo Senna, completando essa trinca de meio-campistas de muita marcação e com qualidade na saída, com um Iago que infiltra mais e com um Léo Senna que articula mais o jogo. Então, um equilíbrio muito bom. Gilberto é o cara mais da marcação mesmo, do combate. Então, ficou um meio de campo bem qualificado para a proposta de jogo do Goiás, que tem velocidade, com o Michael, que tem o Leandro Bárcia mais finalizador, acompanhando o Rafael Moura lá na frente. E o Adilson Batista estreando no Ceará e tentando trazer alguns elementos do que ele já fez no ano passado no América Mineiro, de quando não tem um centroavante, vai sem centroavante mesmo, se os centroavantes não estão dando resposta. Então começou sem centroavante, com 2 caras lá na frente revezando, Lima e Thiago Galhardo, tendo Matheus Gonçalves na esquerda e o Leandro Carvalho do lado direito. Mas foi um jogo que começou equilibrado, e aí a falha da defesa do Ceará, especialmente do Valdo, acabou possibilitando o primeiro e único gol da partida. Um recuo do Fabinho, que o Valdo não tem controle, deixa a bola passar debaixo das pernas, e aí perde na corrida para o Michael, que finaliza, o Valdo até bloqueia no primeiro momento, mas não tem a recuperação, já que a bola volta para o Michael, e aí na segunda finalização, o atacante do Goiás abre o placar. E a partir disso, foi um Ceará que até criou chances. No primeiro tempo, com o Matheus Gonçalves acelerando pelo lado esquerdo, e aí o Leandro Carvalho exigindo uma boa defesa do Tadeu, depois o Lima finalizando de fora da área para outra defesa de pontinha de luva do goleiro do Goiás, e no segundo tempo, aí o Adilson volta com o centroavante, com um esquema novo, coloca o William Oliveira na vaga do Lima, o Felipe Cardoso no lugar do Leandro Carvalho, o William Oliveira de primeiro volante, com o Thiago Galhardo mais recuado, próximo do Ricardinho, ou seja, um 4-1-4-1, com Thiago Galhardo e Ricardinho na mesma linha de armação, e aí com o Fabinho jogando aberto pelo lado direito no segundo tempo, tendo na esquerda o Matheus Gonçalves e o Felipe Cardoso na frente. E é um Ceará que continua criando oportunidades. William Oliveira chutando de fora da área, o Matheus Gonçalves fazendo jogada na esquerda e o Ricardinho recebendo dentro da área e finalizando para a defesa do Tadeu, depois o pênalti perdido, que até se tem dúvidas da marcação do pênalti, mais um com o VAR, né, que foi um pênalti bastante discutível do Fábio Sanches em cima do Valdo, e aí o Thiago Galhardo na cobrança acertando o travessão. E depois a reta final, né, com o João Lucas tabelando com o Matheus Gonçalves e cruzando para o Felipe Cardoso perder talvez a melhor oportunidade do Ceará cara a cara com o Tadeu, parando no goleiro do Goiás mais uma vez. E a entrada do Juninho Quixadá também foi interessante, apesar de sair o Matheus Gonçalves, que estava bem no jogo, mas o Quixadá também criando oportunidades, aparecendo dentro da área para finalizar em alguns momentos, perdeu boas chances, mas criou também com aquela movimentação, né, de trazer da direita para a esquerda, de ter alguma facilidade para trabalhar tanto com uma perna quanto com a outra, né, um jogador ambidestro. Então o Ceará que criou bastante no segundo tempo, e o Goiás mais se fechou. Segundo tempo, o Goiás não atacou tanto, mas já tinha construído o gol no primeiro tempo, aproveitando a falha da defesa do Ceará, a falha do Valdo, e mais uma vitória importante, mais um jogo sem tomar gol, e assim o Goiás, o Ney Franco, vai embalando e vai conseguindo vitórias importantes para a sequência do campeonato.
E o último jogo da rodada, fechando o domingo, às 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA recebendo a equipe do Avaí, num duelo de dentro do Z4, e o CSA, levando a melhor, venceu por 3-1. Ricardo Bueno, Jonathan Gomes e Apodiu, os gols da equipe do Nordeste, e Jonathan, ex-internacional, gol marcado pela equipe do Avaí. CSA do técnico Argel Fux esteve em campo com o Jordi, Dauan, Alan Costa, Luciano Castanho e Carlinhos, Naldo, Jonathan Gomes e Bruno Alves, Apodi, Bustamante e Ricardo Bueno. Ainda participaram da vitória o lateral direito Varley, o volante Jean Kleber e também o atacante Alisson Safira. Já o Avaí do técnico Alberto Valentim esteve em campo com Vladimir, Léo Betão, Ricardo Thalheimer e Igor Fernandes, Mosqueira, Richard Franco e Douglas, Caio Paulista, Jonathan e João Paulo. Ainda participaram da derrota os atacantes Vinícius Araújo e Brenner, além do volante Matheus Barbosa. CSA 3, Calvin Havaí 1, CSA subindo uma colocação, é o 17º colocado, e o Havaí permanecendo na vice-lanterna, é o 19º na tabela.
E mais um jogo com as polêmicas de arbitragem, com a interpretação do VAR, especialmente o pênalti que colocou o CSA em vantagem, com o segundo gol marcado pelo Jonathan Gomes. Mas foi um CSA diferente, dessa vez o Argel até falou, né, que perdeu o João Vitor de última hora e com isso modificou um pouco o time. Saiu daquele 4-2-3-1 bem estabelecido e fez um 4-1-4-1 com o Apodi sendo um desses meio-campistas. Então deixou o Naldo como primeiro volante, sacrificou um pouquinho o Jonathan Gomes para não jogar como aquele meia mais adiantado, e sim um meia mais próximo do volante, e o Apodi nessa mesma linha. Então, Naldo com o Apodi fazendo a saída da direita, com o Jonathan Gomes fazendo a saída da esquerda, e aí os dois pontas. Bruno Alves, dessa vez, pelo lado direito, o Bustamante, dessa vez, pelo lado esquerdo, com o Ricardo Bueno na frente. E o Havaí, dessa vez, com o Douglas, né, presente no tripé de meio-campistas, ao lado do Mosqueira e do Richard Franco. E com o Douglas, o Havaí naturalmente se torna um time que fica mais com a bola. Não dá para jogar daquela maneira reativa, de muita velocidade, tendo o Douglas. Então o time cadencia um pouco mais. E foi isso que aconteceu. Um Havaí com mais posse de bola, mesmo jogando fora de casa, e um CSA até chamando o Havaí para ter espaço para contra-atacar, sempre na velocidade dos pontas e do Apodi por dentro também, fazendo muitas jogadas de velocidade e de profundidade. E aí consegue o CSA no contra-ataque já levar perigo, com o Ricardo Bueno tocando pro Apodi ajeitar aí o Bustamante, finalizar perto, e depois o primeiro gol com o Jonathan Gomes protegendo muito bem de dois, fazendo o passe na esquerda pro Bustamante, que aí vai no enfrentamento com o Ricardo, né? Porque o Léo acaba tentando dar o bote no Gomes, erra e abre espaço. Nesse caso, o zagueiro da direita do Havaí tem que fazer a cobertura. Sai da área o Ricardo para tentar dar o combate no Bustamante. E aí o ótimo cruzamento do paraguaio, que encontra Ricardo Bueno e Betão. A disputa dos dois, né? Um zagueiro contra o atacante. Melhor para o Ricardo Bueno, que recebe atrás o Betão. E ali de voadora, né, faz o primeiro gol da equipe do CSA. Depois o Havaí continuou com a bola, mas sem criar grandes oportunidades. Foi um CSA que era muito mais perigoso nos contra-ataques e sempre com a velocidade do Apodi por dentro. No segundo tempo, o Argel acaba perdendo o Bustamante, lesionado, coloca o Jean Kleber, volta para o 4-2-3-1, com o Apodi na ponta esquerda, com o Bruno Alves na ponta direita, e o Havaí consegue logo cedo empatar o jogo, né? Uma desatenção da defesa do CSA, cruzamento do Igor Fernandes, o Carlinhos não afasta, o Léo recebe com muita tranquilidade dentro da área, até finaliza torto, mas a bola sobra para o Jonathan, que tem faro de gol esse garoto aí do Havaí, né? E marca mais um gol para o Havaí, empatando a partida. E aí o Havaí até tem a chance de virar, um ótimo passe do Douglas, que o Richard Franco recebe dentro da área e finaliza para fora. E no momento que o jogo estava mais equilibrado, o CSA, na minha visão, ganha um pênalti de presente com a marcação do Daronco, né? A mão do Léo, devagarzinho ali, tendo só o contato com o Ricardo Bueno. E aí o Ricardo se joga para frente, faz algo muito maior do que realmente aconteceu. No VAR, o Daronco dá o pênalti e aí o Jonathan Gomes aproveita e faz o segundo gol. E na reta final, já com o Havaí todo no ataque, o contra-ataque puxado pelo CSA, do Jean Kleber ganhando as divididas e do Apodi saindo cara a cara com o Vladimir e marcando o terceiro gol para a equipe do CSA. Mas vitória importante e com o Argel encontrando soluções. A primeira solução mais importante dessa passagem do Argel até então era o Apodi na ponta esquerda. Agora o Apodi como meio campista, e aí tendo três jogadores de velocidade para contra-atacar. O Apodi por dentro e mais os dois pontas. Enfim, o Apodi está virando o símbolo dessa equipe do CSA, o Coringa e o cara, um dos mais importantes do time. O Jonathan Gomes é a qualidade técnica e o Apodi é o físico para o contra-ataque. Tem encaixado muito bem o CSA especialmente nesses jogos em casa, também com o apoio da torcida e com um trabalho, dá para dizer, surpreendente para alguns, mas um trabalho bom do Argel Fuchs, resgatando o CSA e tornando essa equipe competitiva. Era difícil de imaginar isso lá no começo, mas o Argel está conseguindo e fazendo um trabalho muito importante de recuperação na equipe alagoana.
Terminadas as análises de Calvin Correia e o Campeonato Brasileiro, que está em ritmo frenético, está da seguinte maneira: Flamengo líder 52 pontos, Palmeiras o segundo colocado com 47, o Santos é o terceiro com 44, Corinthians aparece em quarto com 42, o São Paulo é o quinto colocado, tem 39 e o sexto é o Internacional com 38, fechando o G6. O Grêmio aparece logo na sequência, é o oitavo colocado com 35 pontos e depois no Z4, CSA 17º tem 22, Cruzeiro 18º tem 20, o Avaí é o 19º, tem 16 na tabela, e a última colocada, Lanterna, com apenas 15 pontos, a Chapecoense. Valeu, Calvin, forte abraço para você, grande participação, grandes análises aqui no Jogo Tático. Nos encontramos logo na sequência, porque pela frente já temos a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abraço, Calvin.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse presente momento em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. E agora, o Jogo Tático não para, né? Porque logo logo já tem rodada de meio de semana de Campeonato Brasileiro. Então agora a gente começa a acelerar também aqui no Jogo Tático, sempre trazendo as análises de cada rodada do Brasileirão. Arruda.
Valeu, valeu, Calvin. É verdade, né? Já estaremos de volta aqui no Jogo Tático nesta mesma semana. Um forte abraço especial para você que esteve conosco até o final de mais uma edição, nosso Jogo Tático número 23 da temporada. E não perca, viu? Na sequência, voltaremos com a nossa 24ª edição do Jogo Tático do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.